A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Sou Camilo Pero Machado, falo diretamente aqui de Nova York. Faço conexão com meu amigo José Renato Ambrosio, que eu imagino que esteja em São Paulo, porque José Renato Ambrosio nunca para, tá sempre viajando, correndo de um lado para o outro para fazer matérias, reportagens, entradas ao vivo e contar novas histórias. Tudo bem com você, Zé?
Camilo, tudo bem? A vida é como o esporte, né? Sempre em movimento. E o que a NBA nos movimentou nessa temporada foi maravilhoso. Não por acaso, já temos um episódio sobre playoffs, assim, playoffs definidos, né? É coisa boa. Acho que agora chegamos na parte que a gente espera o ano inteiro, né?
É isso. Agora a gente já tem pelo menos um duelo e a gente quer, nesse episódio, mergulhar nesse duelo definido na encrespada Conferência Oeste. Temos o quarto lugar, Los Angeles Clippers, enfrentando o Dallas Mavericks na quinta posição. Um duelo de estilos, um duelo de estrelas. A gente vai abordar muito ainda esse duelo, mas antes eu só queria lembrar ao amigo ou amiga que acompanha o Ponte Aérea, está acompanhando os jogos da NBA e vai ver nessa sexta-noite jogos da NBA, nessas últimas rodadas para serem definidas antes dos playoffs. Tem muita coisa, a gente falou do único duelo que está sendo definido, né? É a vitória é muito importante para todo mundo. Então, se você quiser até apostar, fazer uma fezinha, dá para ser também de graça, só for fun, só para brincar, no Cartola Express estão lá todos os jogos da sexta-feira e também do fim de semana, desse finzinho de temporada regular. Tem apostas de graça, né? Tem apostas de R$7,50, tem R$1.500 em prêmios para vocês por noite. Então dá uma passadinha lá no Cartola Express e vê o seu jogo preferido, o jogador que você quer apostar.
Tem que ser estratégico, hein? Não adianta fazer panela, ele tem que ser esperto.
Exatamente, tem que ver quantas cartoletas cada um vale, porque é fácil, né? Botar o melhor de cada time é mole, mas o melhor de cada time é muito caro, né, Zé? O negócio é olhar aquele jogador que não tá valendo muito na cartoleta, mas que pode render muitos pontos, né?
Umas surpresinhas aí. Pô, um cara legal aí pra dar uma dica, não tá tão barato, mas ele tá enfiado ali nos melhores prospectos aí pra essa noite, é o Jalen Brunson, do New York Knicks, né? O Knicks vem de uma reação interessante nessa reta final. Então, às vezes, você precisa fazer uma conta ali, não dá pra pegar o Jokic, que tá muito caro, MVP e tudo. Gasta no Brunson, aí pega ali alguém na meiuca ali pra ajudar. Vamos ver quem tá num valor legal de cartoleta. O Curry tá mais acessível nessa rodada também, costuma crescer na reta final. Ah, tem muita gente boa aí, divirtam-se. E em algum momento a gente cria a Liga do Ponte Aérea também, o nosso time, vocês podem nos desafiar lá. Vamos ver se a gente cria coragem para tomar um pau de vocês no Cartola.
A gente tem que combinar mesmo essa liga. Agora, Zé, mergulhando no assunto de hoje,
bora.
Temos já esse duelo Dallas Mavericks contra Los Angeles Clippers. Eu gostaria muito que ao fim dessa análise a gente tenha mais ou menos o desenho desse matchup, dessa combinação de times, desse enfrentamento, desse espelhamento dos elencos, mas também queria que a gente desse a nossa opinião sobre quem vai ganhar e sobre quem a gente está torcendo, porque eu acho que diz muito sobre como são esses times. Acho que tem um duelo de estilos aí, um duelo de gerações até, talvez. Não sei se você tem essa impressão, mas aqui dos Estados Unidos, eu vejo o Dallas Mavericks como um dos times queridinhos do momento, pela química entre o Luka Doncic e o Kyrie Irving. Até porque quando o Kyrie Irving foi trocado, a TV americana faz sempre um conceito, né? Uma nota para troca. Qual é a nota? Pode ser A menos, A mais, B mais, B menos, e botaram nota D. D, se na minha escola, por exemplo, no ensino fundamental aí no Brasil, D você não passava da matéria. Você não passa da matéria. Você precisa. Aí tem que fazer aquela recuperação, né? Nas férias. D não, ele não é aceitável, né? E foi essa a nota, porque não confiavam mais no Kyrie Irving, não confiavam em dois jogadores que precisam tanto da bola na mão como o Luka Doncic e Kyrie Irving, mas o time engatou. O time engatou ofensivamente, o time engatou defensivamente também. E contra um Los Angeles Clippers, por outro lado, que não tem tanto a simpatia, tanto da imprensa quanto do público, por diversos motivos. Eu já fiz a brincadeira, e eu faço a brincadeira, mas eu acho que tem um teor verdadeiro, que é aquela brincadeira que a gente fez do filme, né? The Blues Brothers,
Ah, sim.
do time que vai se encontrando, são veteranos consagrados, muitos deles consagrados, estou falando do Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook, James Harden. O James Harden nunca ganhou um título, o Russell Westbrook nunca ganhou um título, mas são jogadores que vão estar na história e vão contar muita história dessa geração de jogadores da NBA. E são atletas que não têm mais tanto o carinho do público, não são mais aqueles, não estão naquele hype que estão essa geração agora, que está essa geração com Jason Tatum, que está com o próprio Luka Doncic, que tem, enfim, outros diversos, o Shea, outros diversos grandes craques ali até 26, 27 anos. Mas é um time que conseguiu encaixar. Um time que teve problemas na chegada do James Harden, teve que se adaptar. O James Harden é o ball handler, é o cara que puxa as jogadas, mas tem outros grandes craques no time também que podem fazer isso. E tem todo um esquema para o Paul George e para o Kawhi Leonard pegarem, conseguirem receber essa bola na melhor das condições. O Paul George, que foi eleito no All-Star nesse ano, acho até, arrisco a dizer, que foi uma forçada de barra. Tinha outros jogadores melhores do que o Paul George. Mas ele está jogando muito. Está com ótimas médias, tanto de pontos, quanto nas assistências e no rebote. Um jogador que, quando dobrado, tem a leitura, a inteligência, a experiência para achar o companheiro mais bem posicionado no perímetro. Matou uma bola espetacular, um game winner contra o Cleveland Cavaliers, derrubando o seu marcador num drible, num crossover. Kawhi tá jogando muita bola. O James Harden tá, assim, já recuperado daquele primeiro momento em que ele não tava jogando bem. E o Russell Westbrook entendeu que é o sexto homem do time, entra para jogar, para botar toda a sua energia. E tem um técnico, né, Zé, que campeão, é um técnico que é muito elogiado nos momentos decisivos de playoffs e que eu acho que foi muito prejudicado por lesões. Chaves, eu tô até batendo na madeira, tô numa mesa de madeira aqui na frente. Apoiado o laptop. Tomara que ninguém se machuque. A gente torce para ninguém se machucar sempre, em qualquer time, né, Zé? Mas as estrelas, quando alguma estrela se machuca, todo o espetáculo fica manchado.
É ruim
E a
para
gente
todos.
torce. É ruim para todos, é ruim para a NBA, é ruim. E eu me arrisco a dizer que é ruim até para o adversário, porque ninguém quer que algum cara grande, com algum cara relevante, fique de fora. A gente está contando. Acho que o espírito competitivo dos grandes atletas e dos grandes times é ganhar do que tem de melhor do outro lado, né? É provar que é melhor, é jogar e é competir. E então e aí vou abrir já o meu. Eu tô muito animado com esse Clippers. Eu acho que é o último respiro e a última tentativa de alguns desses jogadores. O Kawhi Leonard tá jogando muito. O James Harden, não imagino ele tendo outras temporadas, mais muitas temporadas com nível competitivo. O Russell Westbrook já tá realmente até em outro momento. Acho que ele até já passou desse momento desse protagonismo de levar algum time, e o Paul George também está num dos últimos cantos do cisne do grande jogador que ele é. Luka Doncic não. Luka Doncic também tem fome, tem pressa para conquistar as coisas, mas tem toda uma carreira pela frente. O Kyrie Irving já conquistou um título, ou seja, enfim, já é consagrado, apesar de todo o esquema controverso. Então eu vejo para o Los Angeles Clippers um senso de urgência maior nesse matchup. Arrisco a dizer que há um leve favoritismo para o Dallas, mesmo com o mando de quadra do Clippers, pelo momento do Dallas. Eu acho que o Dallas vive um
Interessante isso.
momento, acho que vive um momento, principalmente nos jogos mais aproximados, naquele clutch time, Luka Doncic e
Ah, são
Kyrie
cinco
Irving estão se
vitórias seguidas,
virando.
né? O momento é ótimo mesmo.
O momento é ótimo, e estão se virando, estão provando que ganham partidas difíceis. Eu acho que isso é muito importante para a confiança. Então, já dei meu parecer aqui, Zé, estou muito curioso para saber o seu parecer, que às vezes o que a gente torce não é o que é a realidade. Então, assim, eu acabei de falar duas coisas diferentes, né? Acho que está mais para o Dallas, mas torço para, no mínimo, o Clippers fazer uma grande série, levar para o jogo 7, ter grandes atuações do Kawhi Leonard. Eu sempre gosto de destacar que o Kawhi Leonard, saudável, é um top 5 mundo, assim, porque ele ainda é um cara muito especial. Ele ainda é um cara muito especial. que decide jogos. A gente não pode esquecer, o cara simplesmente ganhou dois anéis por dois times diferentes, sendo MVP de final, de finais dos dois títulos que tem. Ou seja, é um dos grandes da história, desse esporte. É o melhor jogador desse time, desse Clippers, que é cascudo, que tem já muita tarimba de playoffs. Acho que o James Harden ainda não conseguiu, na carreira dele. Esse gap, né? Ele tem esse buraco, ele tem essa desculpa, essa coisa, esse downgrade que é falado das atuações dele nos playoffs. E acho que dessa vez ele vai ter mais jogadores de alto calibre no ataque para poder dividir as ações e não jogar tudo para ele. Ou seja, ele fica muito cansado nas séries de playoffs, porque é aquele cara que tem aquele volume de 30, costuma ter aquele volume de 30 arremessos por jogo em partida difícil. Isso definitivamente não vai mais acontecer nesse Clippers. Não acontecia já com o time quando ele estava com o Embiid, apesar dele ter muito volume de jogo. E acho que isso pode ser uma coisa boa para o James Harden, que ainda joga muita bola. Acha por aí? Quer abrir
Cara,
tua torcida? Me
eu
conta.
acho que para mim são sentimentos conflitantes, assim, e opostos aos seus. Eu acho que o Clippers vai passar e eu gostaria que o Dallas passasse. Vamos lá, vamos tentar explicar um pouco. Você falava e iam passando várias coisas na minha cabeça, né? Pro Los Angeles Clippers, e na minha leitura de temporada, eu acho que é um time mais preparado para passar, porque vem de uma temporada anterior mais consistente que a do Dallas. Porque vem de uma temporada regular mais consistente também, a primeira vez que essa formação do Kawhi e do Paul George consegue 50 vitórias numa temporada. E por ter o Kawhi, e você lembrou disso, e para mim é tão definitivo lembrar, o Kawhi foi MVP em duas finais, uma sendo o melhor marcador na quadra e a outra sendo o melhor atacante, o melhor pontuador na quadra.
Isso é
Então,
absurdo.
a
Isso é absurdo.
versatilidade desse cara nos momentos de pressão é uma coisa que ninguém tem noção até ele executar. O Kawhi, ele é muito completo, assim, ele pode tirar qualquer tipo de habilidade ali e resolver. A gente sabe que o Kyrie vai ter a habilidade espetacular ali de controle de bola, de achar cestas ali que só ele consegue marcar com uma técnica refinada, que o Doncic pô, é mágico, é uma máquina, que o Westbrook é uma força, que o Harden tem ali o step back dele, mete a bola. O Paul George é um finalizador ali também refinado, né, tem uma técnica ali de mid-range, de bola ali de curto perímetro. Mas o Kawhi tem tudo isso também, né?
Tudo.
Então, eu não sei. Eu sempre que eu penso no Kawhi no momento de decisão, e ele tem um elenco ali legal, além desses veteranos também, né? Eu acho que é um elenco muito pesado. E me baseio nisso nos três jogos recentes, assim, né? Dos três, o Clippers ganhou dois com uma certa tranquilidade. Agora, eu até li algumas colunas de Los Angeles, né? De jornalistas que cobrem o Clippers e tal, e eles classificam esse encontro nos playoffs como um pesadelo para os Clippers. É o Nightmare Matchup, eles falam isso. Dizendo que ninguém quer encarar o Luka Doncic no momento de pressão de playoff, porque de fato esse cara é extraterrestre jogando, né? E aí levantaram vários jogadores do elenco do Dallas que costumam crescer quando enfrentam os Clippers em momentos decisivos. O Kyrie a gente nem precisa falar, né, da importância dele, do tipo de jogador que ele é. Eu acho que assim é um confronto que, elenco por elenco, eu acho que o Los Angeles Clippers tem mais capacidade de marcar o Doncic do que a equipe de Dallas tem de anular tantas possibilidades ofensivas do Clippers, mas é baseado apenas no meu palpite. Eu não sou um analista tático. Eu gosto de ver as sensações do jogo ali, os recados que eles passam. E você tocou num tema, Camilo, que eu acho que é muito relevante e recorrente até no Ponte Aérea, que é essa questão do senso de urgência. Aí nos Estados Unidos eles usam muito a expressão de quando você tá com as costas na parede, né? E Los Angeles Clippers, e você definiu, eu concordo, vive esse ano de costas na parede. É o senso de urgência. Não tem nada depois dessa temporada pro Clippers. O que que eles vão
Não
fazer a
tem.
mais pro ano que vem? Reconstruir. Não tem o que fazer a mais. E Dallas vive ali, o
É a
Dallas
última página.
é a
É a última
última.
página de um projeto.
Enquanto o Mavericks está florescendo, tudo bem, para o Doncic, eu acho que já está cansativo essa falta de poder coletivo ali para brigar. Mas é uma franquia que está florescendo ainda, né? Que já se consolidou, que ano passado foi realmente muito abaixo, né? Acho que ficou na 11ª colocação do Oeste. Mas volta com tudo. Então, eu acho o senso de urgência uma coisa muito interessante para a gente falar, porque é um pouco do intangível, assim. Esse senso de urgência faz o cara se entregar aquele 1% a mais, ou brigar uma bola a mais, ou arriscar uma bola que ele não arriscaria, porque é a corda no pescoço. E talvez, por esse confronto ser tão duro logo de cara, isso possa pesar um pouquinho para o Clippers. Falei um monte de volta, mas acho que deixei o meu coração conflitante, né? Acho que o Clippers passa. Gostaria que o Doncic de fato pudesse brigar por um título da NBA.
É, acho também, queria fazer uma comparação de tempo, porque eu vejo esse time do Luka Doncic, e é o time dele, tá? A gente fala do Kyrie Irving, a
Ele é
gente
o
fala
cara, ele é o
das
cara.
mudanças, mas assim, de 80 a 90% da posse de bola do Dallas Mavericks, de ações ofensivas, vão ser iniciadas e puxadas pelo Luka Doncic. Então, dessas jogadas vão surgir ou possibilidade de assistência ou possibilidade realmente de cesta para o Luka Doncic. É um volume e uma concentração de jogo absurda num atleta só. Mesmo tendo bons jogadores em volta. Tem o Tim Hardaway Jr. Tinha o Jalen Brunson, gente. Tinha o Jalen Brunson. O Jalen Brunson estava escondido, se a gente parar para pensar, nesse volume de jogo todo do Luka Doncic. E me lembra muito o James Harden do Houston Rockets com o Mike D'Antoni.
É, acho que
É
boa
aquele jogador
comparação. Boa comparação.
espetacular, mas é o seguinte, esse cara, para ele ser campeão, e aí eu acho que são dois times, por isso que eu acho que esse confronto é tão especial, porque são dois times que estão tentando ganhar o título. São dois times que estão tentando ganhar o título. O Luka Doncic, ele não
Chegar
tá.
nos playoffs não é conquista
Ele,
para nenhum deles, né?
o Luka Doncic não tá mais pensando, ah, eu vou chegar na final da conferência. Não, isso já aconteceu com ele. Ele não tá mais por isso, não é mais essa situação. O próprio Los Angeles Clippers também não tá mais por essa situação. Fora o título, fora o anel, não interessa nada a eles. Então, o Luka Doncic, ele precisa ganhar algumas séries melhor de sete. E ele vai ter fôlego e repertório para isso tudo? Talvez não, porque talvez nessa NBA agora, esse jogador, esse ball handler que vai dominar todas as ações, ele não consegue dominar todos os jogos, ele não consegue ganhar quatro jogos no melhor de sete, puxando todos os lances, quicando tanto a bola, tentando tantos arremessos, tentando tantos passes, ficando 40 minutos por jogo. Los Angeles Clippers vai ter o James Harden puxando a bola, fazendo as jogadas, tentando aproximar ali um jogo para 8 a 10 assistências. Esse é o objetivo do armador dos Los Angeles Clippers. Não é chutar 40 bolas. Ele tem o Kawhi Leonard, ele tem grandes arremessadores em
Pô.
volta dele, o Norman Powell, tem o Terance Mann, tem o próprio Kawhi, que é um grande arremessador de três, o Paul George também, o exímio especialista. Então, assim,
Westbrook de três, não.
não faça
Não, né?
isso. Melhor não. Ainda mais, e é tão engraçado quando ele tá tentando agora, porque agora ele tá que tem muito arremessador em volta dele. Então, quando ele arremessa e erra, é uma coisa assim, dentro de um esquema, de um clima de jogo, quando ele quer explodir uma torcida, enfim. Mas eu acho que tem uma divisão de responsabilidade maior. E aí, assim, tem até uma questão. Se o Luka Doncic, bato na madeira de novo aqui, tem algum problema físico durante uma partida, o Dallas Mavericks é outro time. É realmente outro time. Claro que se o Kawhi também sai, é um prejuízo enorme para o Clippers, mas o Clippers tem grandes jogadores para além do Kawhi e mantém uma maneira de jogar. Então, eu acho que a gente não pode ignorar esse ponto dessa dependência do Luka, porque eu acho que é o que ele é o esse é o remédio e veneno de todos os times de um jogador como esse. Você se beneficia de um talento que é absurdo. Talvez o Luka Doncic, eu acho, tem chance de ser campeão. O Luka Doncic tem um talento e está numa fase e está num momento em que ele é favorito. Ele confia, ele é o melhor jogador do mundo, na cabeça dele, na cabeça de muita gente, e é um cara imparável. Tanto ele defendendo a Eslovênia, ele defendendo o Dallas, se ele for jogar NBB, se ele for jogar Euroliga, qualquer coisa, ele é o grande cara da quadra e ele pode ganhar qualquer jogo a qualquer momento. Agora, ele vai enfrentar um time muito cascudo e que pode dividir mais as responsabilidades. Essa é a minha preocupação em relação a esse Dallas. Será mesmo? Porque uma coisa é o Kyrie Irving ter um grande momento, fazendo 30 pontos no jogo, matando uma bola decisiva no outro. Playoffs, mata-mata, é diferente. Eu realmente acredito que nos últimos 2 minutos de jogos importantes, jogos difíceis, a bola vai 100% das vezes pro Luka Doncic, ele vai tentar fazer alguma coisa. Claro, dobrou, Kyrie Irving tá livre, ele vai receber o melhor arremesso, ele vai receber o passe, porque o Luka Doncic tem um computador na cabeça, e ele vai achar o melhor passe. Mas eu não acredito que vá haver essa divisão de ações nos momentos decisivos do Dallas nos playoffs. Ainda mais agora que o Luka, enfim, tá naquele momento mesmo de ser o grande jogador do mundo, né?
E tem um pouco do histórico desse confronto, né? Eu falei que o Doncic é o pesadelo ali pro Clippers, O Kawhi já foi pro Dallas, né? 2021, os dois times se enfrentaram também nos playoffs ali. É, a série foi a 7 jogos e no jogo 6, e foi aquela temporada que assim, o Doncic era só highlight, o cara acertava tudo, jogos de 30, 40, 40 e tantos pontos, um absurdo. Jogo 6, o Doncic faz 40 pontos, o Mavericks fica muito perto ali de fechar a série, o Kawhi faz 45. É, e aí o Doncic fala até depois do jogo, pô, esse cara destruiu a gente. E depois os Clippers vencem ali no sétimo jogo com um pouco mais de tranquilidade e eliminam o Dallas. Então, é um confronto que traz histórico recente, é um confronto técnico, físico, mas é emocional e psicológico também. É, e só para falar do técnico, você falou do Tyronn Lue no começo, né? É, esse também é um cara muito importante nessas horas, porque ele tem muito repertório e um acesso aos jogadores ali, que ele é muito respeitado, a voz dele é muito relevante. Então, acho que esse outro ponto é o que vale destacar também.
É, eu tô pensando também, se a gente começar a olhar para as personalidades, vai ser um privilégio ver uma série em que tem personalidades como Luka Doncic,
Demais, cara.
Kyrie Irving. A gente pode botar até, enfim, alguns jogadores que são, coadjuvantes no Dallas, mas tem uma personalidade forte, como o
Ah, o Maxi
próprio
Kleber
Maxi
fez bola
Kleber,
decisiva há pouquíssimo tempo.
o Tim Hardaway Jr., tem momentos de protagonismo. E aí, se a
Super.
gente olha para o Clippers, eu imagino o Russell Westbrook sendo muito utilizado, principalmente na defesa, porque é um cara cascudo, é um cara que é muito questionado pelas ações, pelas decisões que ele toma no fim das partidas. Mas nesse time ele não vai precisar tomar decisão no fim da partida. A bola não precisa ir para a mão dele no fim do jogo. Agora, se ele tiver na marcação no perímetro, marcando o Kyrie Irving, marcando o Luka Doncic, vai ajudar certamente aquele cara que não desiste, muito determinado, ainda muito forte e está bem fisicamente, porque não está sendo tão utilizado em cada jogo. Está com uma média ali de 12, 13, 14 minutos. Claro que eventualmente pode fazer um jogo para 20 pontos e para 25 minutos num jogo importante de playoffs. É um cara que todo mundo confia. E tem realmente esse duelo de técnicos, né? Dois técnicos, se a gente for fazer uma comparação, assim, né? Botar num arquétipo, são técnicos mais boleiros, né? Cada um com a sua carreira. O Jason Kidd com uma carreira de Hall da Fama, né? Como jogador, um dos grandes armadores da história da NBA. Mas o Ty Lue também com uma carreira muito bonita, né? No mínimo muito bonita e longa, longeva. O cara que jogou simplesmente com o Michael Jordan e com o Kobe Bryant, né? Então, assim,
E depois treinou o LeBron.
exatamente, justamente. É um cara que conhece e é respeitado por todos esses grandes nomes. Então, assim, é uma série envolvendo dois candidatos ao título, no mínimo candidato. Candidatos é muito forte, mas assim,
Ah, mas na briga,
dois
estão na
times
briga,
que.
estão na briga.
Mas são dois times que têm como ambição um título. Eu acho que isso é importante. Eu acho que se a gente não achar, se a gente acha, o que a gente acha ou não acha, acho que não muda a cabeça desses caras, não muda a cabeça dessas franquias. E
Sim.
aí eu quero botar um novo elemento, e aí um elemento de franquia, de momento de franquia para cada um. O Dallas está há muito tempo sem disputar alguma coisa, realmente. Assim, ter aquela grande chance, sem conquistar, né? A gente vê te lembra daquele título do Dirk Nowitzki, e a gente pensa no envolvimento que o Mark Cuban, que o dono do time, tem. É um time que precisa pelo menos estar disputando, e quando não disputa, ficou fora dos playoffs no ano passado. Então, assim, tem uma fanbase muito forte em Dallas, no Texas, é uma marca internacional, Dallas Mavericks. Até porque teve uma grande estrela, o alemão, né, Dirk Nowitzki, já teve Steve Nash anteriormente, agora o Luka Doncic vendendo, é um grande vendedor também, não só na Europa, quanto na China, no mundo inteiro. Então, para o Dallas é um momento muito importante ter a chance de conquistar alguma coisa. E para os Los Angeles Clippers, os caras estão fazendo a arena mais moderna, a arena multiuso mais moderna do esporte no mundo agora. Estão num momento crucial. Vai haver uma reconstrução na alegria ou na tristeza depois desse ano. Coisas vão acontecer, mas é aquele tipo de reconstrução de uma praça pop. Não vai haver aquela reconstrução de 5, 6, 7 anos que o Oklahoma City Thunder está fazendo com muito sucesso agora, está completando agora com um time muito forte para jogar esses playoffs também na Conferência Oeste, talvez até em frente, e aí posteriormente, ou Dallas ou Los Angeles Clippers, dependendo de quem vai passar. Mas existe esse momento muito forte para essas duas equipes. Claro que eu acho que tem um momento maior para o Los Angeles Clippers. É um último, repetindo, acho que é uma última página desse episódio, dessa troca, vamos dizer assim, né? Que foi muito forte, muito impactante, né? Quando o Kawhi Leonard e Paul George combinaram de jogar no mesmo time, são dois jogadores com famílias na Califórnia, meio que voltando para casa, né? Depois de um tempo ali iniciando a NBA. Então, para o Clippers é muito tudo ou nada já nessa primeira rodada de playoffs da NBA, né, Zé?
Um último ponto, a gente tem um tema incrível para fechar esse episódio. Eu estou muito feliz que a gente deixou para o final, mas só antes da gente virar de tema no, nessa edição do Ponte, Camilo, eu acho que o fator X do confronto, além do Kawhi, do que ele se transforma nesses momentos, é o Kyrie Irving. Por quê? Aí vou explicar, e naturalmente eu volto para 2016. O Kyrie Irving, ele é um cara habilidoso, não só com a bola. O QI dele o suficiente para entender que uma boa dupla pode ganhar uma série também. Ele e o Luka Doncic, eles têm combinado nessa sequência aí de tantas vitórias seguidas, para 60, 50, 70, 80 pontos. Isso nos playoffs é um valor muito perigoso, porque você começa com uma pontuação alta de dois craques no seu time adversário na sua casa, isso assusta. A gente viu o que aconteceu quando o LeBron e Kyrie combinavam para 80 pontos contra o Golden State Warriors, o maior time da história das temporadas regulares. Então, o Kyrie sendo uma boa dupla com outro craque é uma ameaça para qualquer tipo de jogo. A diferença é que aquele Golden State era muito ofensivo, né? Tinha o Draymond Green ali para marcar e tal. E o Clippers tem um repertório, acho, defensivo muito consistente. Mas eu acho que tinha faltado no meu comentário a gente falar do poder que o Kyrie dá para o Dallas Mavericks nos playoffs, porque já passou por isso. Já foi, como a gente fala, underdog, coadjuvante, já foi,
Já
o
foi,
patinho
já foi.
feio ali.
Já foi. E já foi o segundo
Então,
melhor, né? Que é o mais
pois
importante, assim.
é.
Já foi o cara que ajuda o principal, que é quando ele rende mais, né? Quando ele não tem responsabilidade de levar um
Esse é o
time
ponto.
inteiro.
Então, que baita confronto. Esse vai ser uma delícia. E assim. Certamente você que nos escuta vai nos escutar outra vez falando desse confronto, porque a gente vai ter que voltar a falar desses times quando a série começar a se desenrolar. Mas guardamos uma belíssima cereja para a gente terminar esse bolo do episódio do Ponte Aérea, né, Camilo?
Verdade, Zé. E fazemos com certo atraso, pedimos desculpa, mas também para chegar perto de uma reportagem que a gente vai exibir no Esporte Espetacular nesse domingo, com a grande estrela dessa semana, estrela
A grande
brasileira no
estrela do
esporte no
basquete
mundo.
brasileiro nesse momento. Pô.
Isso, que é a Camila Cardoso. Camila Cardoso, pivôzona do South Carolina e agora iniciando uma carreira da WNBA. Nessa segunda-feira a gente já tem o draft para definir qual time, em qual colocação a Camila vai estar. E a Camila, Zé, eu quero usar essa frase porque eu acho que é verdadeira, assim. A Camila botou água no chope de uma festa que estava pronta para ser realizada.
Incrível, né?
De público, mercado e crítica nessa final histórica do basquete universitário americano. Nos últimos 5 anos, essa foi a maior audiência do basquete nos Estados Unidos, incluindo qualquer jogo de final de NBA, de tudo. Foi essa final entre South Carolina e Iowa, Iowa da grande estrela, do sol dessa geração, da Caitlin Clark, que também está se profissionalizando agora e está entrando nesse draft. Mas a Camila não tinha nada a ver com isso. Time mais forte também, South Carolina. A Camila pegou 17 rebotes, fez 15 pontos e deu três tocos, além daquelas
Absolutamente decisiva.
contestações, assim, dominante nas duas áreas pintadas, no ataque e na defesa. Ela tomou conta da partida, botou a partida no bolso, parecia uma adulta jogando com crianças e ganhou. Foi a melhor jogadora, eles chamam de Most Outstanding Player, não é o MVP, mas foi a melhor jogadora, definitivamente a melhor jogadora e eleita a melhor jogadora. A Camila Cardoso, com 22 anos, uma grande jogadora também para a seleção brasileira, é o futuro da seleção brasileira, no mínimo nas próximas uma década, 2 décadas, e mostraremos uma reportagem no Esporte Espetacular desse domingo. Não percam o Esporte Espetacular desse domingo, uma reportagem da nossa equipe aqui em Nova York, reportagem do André Galindo. Entrevistamos a Camila Cardoso, entrevistamos o técnico brasileiro da seleção brasileira, o José Neto, ouvimos personalidades do basquete e mostramos também essa geração revolucionária do basquete feminino que tá mudando também, promete mudar, e acredito que isso está acontecendo já, Zé, no mercado do esporte feminino profissional. da maneira como se encara o esporte feminino profissional, em relação a investimentos, a salários. Vão ter que rever os salários que são dados na WNBA, vão ter que rever o volume que é dado, principalmente essa é a luta das mulheres, a proporção, né? Porque essa é a grande reclamação das mulheres na diferença. Elas não querem ganhar igual os homens, querem ganhar igual os caras, porque sabem que o mercado é menor, mas acho que tem que respeitar mais a proporção do que desse bolo, né? O pedaço do bolo do mercado, dos investimentos no esporte feminino profissional aqui. E a Camila faz parte disso. Acho que está todo mundo muito orgulhoso com ela. E a grande notícia disso tudo é que está só começando. É que está só começando. Eu adorei a postura da Camila na vitória, porque ela estava muito animada, estava muito feliz. Ela chegou a se emocionar falando da técnica, na press conference, na entrevista coletiva. Mas ela tinha, ao mesmo tempo, uma tranquilidade de que aquilo é um começo, é um portal para um início da carreira. Aquele título não foi um fim, não foi uma gritaria de desabafo, mas foi: olha só, beleza, agora a festa vai começar e vocês vão ver do que eu sou capaz. 22 anos de idade, tem no mínimo, mais uns 15 anos de basquete, batendo na madeira de novo aqui para tudo dar certo fisicamente para ela. E assim, uma leitura de jogo espetacular, tática, já com uma cultura de preparação de basquete de altíssimo nível. Já vai ser uma força da WNBA começando no meio de maio agora, Zé.
Acho que a nossa proposta aqui não é nem analisar como a Camila joga ou o que ela faz, mas é uma reverência nossa e um registro desse momento para que mais pessoas, e você que nos escuta, difunda isso também, entendam esse espaço, que ele está sendo ampliado e ele será cada vez mais, né? É um talento e uma briga também pela visibilidade, né? Para a gente jogar luz, enxergar e dedicar o nosso tempo. Não por acaso. Uma temporada de basquete universitário feminino nos Estados Unidos que tantas celebridades se envolveram para assistir, camisetas foram vendidas dizendo eu assisto esportes com mulheres. É um momento incrível e para nós brasileiros é incrível saber que uma brasileira de Montes Claros, de 22 anos, é protagonista nisso. Ela foi absolutamente decisiva na campanha, uma campanha invicta. O time foi campeão invicto, é o segundo título dela, segunda vez que ela é eleita a melhor jogadora das finais. O que mostra que não é por acaso e faz parte dessa geração super legal também, que começa a puxar uma fila do basquete brasileiro e uma personalidade de muita coragem, né? A Camila vai para os Estados Unidos ainda adolescente, sem falar inglês, e entra na escola e depois vai para a faculdade. Então, eu estou muito ansioso para assistir essa reportagem que vocês fizeram e estou muito feliz que aqui no Ponte Aérea também a gente consegue dar um mínimo, assim, um pouco espaço que ainda tem que ser maior, mas para a gente reverenciar e. Aí agradecer, eu assisti o jogo e foi muito legal. Eu tava muito feliz e torcendo mesmo para que ela não saísse da quadra, para que ela fosse decisiva tal. Torci, pô, como não torci há
E como
bastante tempo.
caía? E como caía o time quando ela
Pô.
saía, né, cara? A
E
diferença é muito
aí
grande, né?
ela voltava e era bloqueio atrás e ela fazia a bandeja na frente. Ninguém falava, pô, que demais, que legal, né? Isso, como é gostoso a gente desfrutar do esporte e o agradecimento à Camila por nos proporcionar isso.
A gente está na expectativa de encontrar com ela na manhã posterior ao
Ao
draft, né?
draft, ótimo.
Ela vai
A
estar no top
expectativa dela
5.
ser top 5 ali.
Certamente, e cada jogadora dessas cinco, né, principais estão sendo tratadas com todo o cuidado e atenção do mundo pela WNBA, acompanhados de perto, porque são realmente, a gente não está falando de pessoas que vão ver como é que vai ser, não. A gente está falando de uma geração, de uma classe, né, como chamam aqui, que tem tudo para mudar, não só o basquete dentro de quadra, mas o basquete fora de quadra. Só dá um pitaquinho,
Opa!
dá um interno aqui. Eu tenho duas filhas, né? Tenho duas filhas, uma de 4 e uma de 2. A gente não foi ainda num jogo de nada, né? Nem de, a gente não fez ainda uma experiência, aquela experiência de família, né? Aqui nos Estados Unidos, de ir num jogo de basquete, um jogo da NBA, ou da WNBA, ou de beisebol, né? Meu sogro gosta muito de beisebol, torcedor do Yankees, tem as cadeiras lá no Yankee Stadium. E estamos pensando seriamente em ver o primeiro jogo da Caitlin Clark aqui em Nova York, que vai ser um
Olha
dos
que
primeiros jogos dela.
legal!
Agora, Zé, e assim, isso. Claro que é sempre bom ser mais barato, mas assim, a Caitlin Clark já mudou o preço dos ingressos.
Meu Deus.
E digo mais, essa geração de jogadoras está mudando também já a venda de ingressos em geral. Nos jogos da WNBA, o Barclays Center, que também é a casa do Brooklyn Nets, eles costumam abrir só o anel inferior. E fica bacana, porque você já vai com a garantia de que você vai chegar mais perto, você vai ver jogadores mais perto, né? É uma arena para 18 mil, e como não costuma, como tem uma outra demanda, como tinha uma outra demanda, eles botavam só a arena inferior. Só acabou, Zé. Só acabou. Agora o New York Liberty já abriu tudo para venda, a gente vai ver como é que vai ser a frequência, né? Mas já tem um novo tamanho. Antes da bola subir para essa nova temporada da WNBA, já é um basquete feminino, e aí eu não quero falar da WNBA só, eu quero falar do que é o esporte feminino. Ele já tá com outro tamanho após esse torneio universitário que aconteceu nesse ano, que foi um negócio espetacular e é um orgulho, eu acho que é um motivo de orgulho a gente ter uma brasileira protagonista disso tudo, né?
Ah, e mais maravilhoso ainda é a gente ter referências femininas para as nossas filhas, nossos filhos, e que não sejam referências somente no quesito do cuidado, da maternidade, que já é maravilhoso, é muito natural e muito imposto às vezes. É legal você ter uma referência na performance, no talento, em tantas competências que nós temos e a gente também quer reproduzir para os nossos filhos e filhas, né? Então, que momento maravilhoso, desfrutem muito e pô, depois conta para a gente, acho que vale um relato aqui no Ponte
Oh,
Aérea.
gostaria. Vamos ver. Não comprei os ingressos, não. Tá muito caro essa
Vamos fazer uma
claque aí.
vaquinha aí no Ponte
Tá
Aérea.
deixando muito caro. A gente vai ver como é que a gente vai fazer. Quatro cadeiras, meu irmão. É isso. Mas vamos dar um jeito aqui. Tá bom, Zé? Vou informando. Se
Boa.
eu comprar, eu aviso também. E a gente vai se falando. Pô, que legal. Falamos hoje de Kawhi Leonard a Camila Cardoso. Coisa boa. Vamos esperar também as outras definições dos playoffs. Voltamos na terça-feira. Já com os playoffs definidos, e principalmente o play-in, né? Que tem tudo para ser,
O
para
bicho vai
pegar
pegar.
fogo no Oeste. Imagina o Golden State contra o Lakers, não está definido ainda, o Pelicans derrapando, o Phoenix Suns também querendo pegar a última vaga dos playoffs direto na Conferência Oeste. O bicho vai pegar e a gente vai estar aqui acompanhando tudo, né, Zé? Combinado?
Valeu, gente. Nos procurem lá no Twitter, @aerea_ponte. Enquanto ele existe e sobrevive, a gente está por lá. De repente, a gente migra também para uma outra rede social. Mas a gente gosta desse fórum com vocês e essa é a razão do Ponte Aérea existir.
Acho que vai continuar assim. Se não continuar, vocês vão ficar sabendo e vão saber o nosso novo endereço. Valeu, Zé. Até a próxima. Abração.
Abraço.